As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
Boas notícias no Médio Tejo. Não houve registro para qualquer infecção Covid-19 no decurso das últimas 24 horas. Cenário que se repete pela segunda vez dentro dos últimos 4 dias. Desta forma, o número total de contágios continua fixado em 12.884, dos quais 29 estão ainda em curso. 12.477 pessoas já tiveram alta desta doença, a lamentar 378 óbitos associados à pandemia. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém continua como concelho com maior número de infecções ativas, no total de 9, seguindo-se Abrantes com 8 e Tomar e Torres Novas, ambos com 4. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 3.027 infecções, 2.935 recuperações, 83 óbitos, 9 infecções ativas. Tomar, 2.503 casos, com 2.443 recuperados, 56 óbitos, 4 infecções ativas. Torres Novas, 1.994 casos, 1.930 recuperações, 60 mortes, 4 infecções ativas. Abrantes, 1.571 infectados, 1.494 estão curados, 69 mortes, 8 infecções ativas. Entroncamento, 1.105 infecções, 1.083 recuperados, 22 mortes, não têm infecções ativas. Alcanena, 1.023 casos, 982 recuperações, 39 vítimas mortais, 2 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 613 casos, 596 dos quais já recuperados, 17 vítimas mortais, também não têm infecções ativas. Mação, 433 infecções, 418 recuperados, 15 óbitos, não têm infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 267 casos, 257 dos quais dados como curados, 9 mortes, 1 infecção ativa. Sardual, 184 casos, 178 recuperados, 5 óbitos, 1 infecção ativa. Finalmente, Constância, 164 infecções, 161 das quais recuperadas, 3 mortes, não têm infecções ativas. Inês dos Santos Costa, secretária de Estado do Ambiente, foi questionada por Hugo Costa, deputado do PS eleito por Santarém para a Assembleia da República, sobre os constantes episódios de poluição no Navão, à altura em que o Tumarense não deixou de reforçar o descontentamento da população e apelou à urgência na resolução do problema, recordando os investimentos que estão em carteira. Inês dos Santos Costa garantiu que têm sido aplicadas contra-ordenações, mas não especificou quantas e a quem, não deixando também de adiantar foram emitidas novas licenças a empresas com condições mais exigentes de descargas.
Realmente este é um sistema que tem sido alvo de acompanhamento das entidades fiscalizadoras. As contraordenações têm vindo a ser aplicadas. Emitiu-se novas licenças com condições de descarga mais exigentes e isso teve efetivamente um efeito positivo na melhoria das massas de água, tal como atestam as monitorizações feitas pela Agência Portuguesa do Ambiente. A Agência Portuguesa do Ambiente é essa que tem estado em colaboração próxima com os municípios, mas também com a Tejo Ambiente, que tem um ano de vida, e o CEPNA, para fazer este trabalho de proximidade, para detectar estes incumprimentos e resolver problemas na rede de drenagem. Quer Orém, quer Tomar, apresentaram planos de investimentos para aumentar a taxa de cobertura desta drenagem. O SEMAS de Tomar, em particular, desenvolveu já empreitadas específicas para este efeito e, obviamente, é de extrema importância o apoio que o REACT vai dar, quer do ponto de vista do Nabão, quer do ponto de vista do Alviela. É cerca de um investimento de cerca de 2,5 milhões de euros e é também muito importante que a Tejo Ambiente rapidamente execute os investimentos que tem previstos e apoiados no âmbito do POCUR. Estamos a falar de cerca de 17 milhões de investimentos.
Está marcada para 15 de junho a reabertura da piscina Vasco Jacó de Tomar. Pelo menos assim se perspectiva. A data foi avançada por Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia Navantina, que aproveitou ainda para dar conta de que está em curso um projeto que seja a base para uma intervenção de fundo naquela estrutura de lazer. Como referiu na recente reunião do Executivo, tudo aponta que até final de 2021 esse mesmo projeto esteja concluído.
A piscina Vasco Jacó está prevista abrir a 15 de junho, como é mais ou menos habitual, e este ano abrirá nos moldes do ano passado. Portanto, o ano passado fizemos, se recordam, fizemos algumas intervenções, não lhe vou chamar de fundo, mas maiores do que era costume. Portanto, a piscina ficou efetivamente de cara lavada, não só no seu digamos, do aspecto do edifício, mas também da envolvente, da própria ligação com o rio, portanto, a frente, a rotação foi toda realizada de novo, portanto, passou a haver uma visibilidade da piscina para o rio e do rio para a piscina, coisa que antes não acontecia, assim como uma série de outras melhorias. Agora, a outra questão que coloca, que é do projeto, e aí sim, depois de uma obra de fundo, é verdade que é uma intenção nossa, é verdade que está prevista, que estava, ou está, formalmente prevista no orçamento para este ano, e é verdade que está a ser desenvolvido um projeto, mas, por várias razões, até porque há, de facto, muitos projetos, e aqui estou a falar apenas ainda de projeto, a decorrer, e portanto a capacidade não, obviamente não é a mesma para todos, ou seja, quando se lança um conjunto de ideias depois, ou de projetos, depois tem que ir vendo, já se sabe de partida que não são todos execuíveis com a mesma velocidade. E depois tem a ver com várias razões que vão surgindo com o tempo. Este, efetivamente, é daqueles que teve um arranque mais tardio, desde logo pela questão de topografia, portanto teve que fazer um levantamento topográfico não só do edifício, mas de toda aquela zona, incluindo o parque, o antigo parque de campismo e parte significativa da envolvente do estádio. Isso demorou bastante tempo, nós temos apenas um topógrafo e tem havido muitas necessidades. Portanto, a equipa está, de facto, a trabalhar num caderno, a equipa, neste caso, do Gabinete Maravita, está a trabalhar num projeto, mas esse projeto ainda terá que ser submetido a uma equipa externa, e só depois disso é que haverá condições para que se possa avançar para uma execução. Portanto, para sermos objetivos, dificilmente, a nível de execução para a obra, dificilmente isso poderá acontecer em 2021. Portanto, se pudermos chegar ao final deste ano com o projeto concluído, porque estes projetos são complexos, têm muitas especialidades, requerem vários parceiros, ali vamos ter também a questão da APA e do leite cheia, embora aqui seja diferente porque é para utilização de verão e não de inverno e portanto isso facilita, mas vai ter também essas condicionantes, portanto o projeto demorará e aquilo que é a nossa perspectiva é que se efetivamente se possa chegar ao final deste ano com o projeto concluído e que depois em 22 possa de facto ser ano para avançar para a obra.
Foi apresentado nas instalações do Núcleo de Arte Contemporânea de Tomar o novo guia turístico do concelho. Está em causa o Foge Comigo, que pretende aumentar a permanência de turistas no território nabantino, como explicou a presidente do município, Anabela Freitas, na sessão de apresentação do guia.
Todo o trabalho que temos feito em Tomar só é possível porque existe uma correspondência quase perfeita entre aquilo que são os objetivos da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal e aquilo que são os objetivos do município de Tomar, e isso permite-nos trabalhar em conjunto e fazer crescer não só o município de Tomar, mas também toda uma região centro. Aliás, naquilo que foi a discussão que agora já está em vigor, do plano estratégico da Entidade Regional de Turismo do Centro, recordo-me bem que, desde logo, e pegando aqui em algumas palavras, de posicionarmos como um destino sustentável, amigo do ambiente, as alterações climáticas no centro também das nossas preocupações, quando isso foi levantado pelo município de Tomar, automaticamente o Sr. Presidente da Entidade Regional de Turismo disse sim e faz parte daquilo que é a nossa estratégia, porque é uma estratégia de todos do centro, que depois contribui, obviamente, para aquilo que é a estratégia nacional. Porque mais do que uma prestação de serviços, foi um trabalho conjunto, foi uma descoberta conjunta, não só por parte da empresa, mas também por parte dos nossos técnicos que trabalharam convosco e que, para que hoje pudéssemos estar aqui a apresentar o Foge Comigo. Estamos aqui perante um guia turístico, mas eu acho que o resultado final vai muito para além daquilo que é um guia turístico. Não se limitou a fazer um repositório daquilo que existe em Tomar, mas faz parte, e quando falo Tomar aqui falo em concelho, e isso é algo que tem que ser sublinhado, porque Tomar tem muito mais para oferecer do que a sua cidade, até porque se um dos nossos objetivos é aumentar a permanência dos turistas no território, Portanto, temos que lhes dar a conhecer tudo aquilo que o território tem. E, portanto, com aquilo que temos a conhecer, com aquilo que temos e que temos a obrigação de dar a conhecer, e esta edição faz isso, conseguimos assim, é mais um incentivo para aumentar a permanência dos turistas. Mas, dizia eu, para além de ser um guia turístico, vai muito além disso, porque os próprios tomarenses acabam por poder descobrir coisas no seu concelho que desconheciam.
Foram detectadas mais 5 infecções Covid-19 na Lesíria do Tejo, precisamente uma em cada um destes concelhos: Almeirim, Alpiarça, Corus, Golgã e Santarém. No total estão já em causa 12.851 contágios, dos quais 35 ativos. Neste indicador, Corus é o concelho com maior número de casos em curso, com 10, seguindo-se a Golgã, com 7, e Alpiarça, com 6. Ainda neste recente boletim do Agrupamento de Centros de Saúde, registro para mais pessoas recuperadas, agora num total de 12.423 altas. Há nesta altura 126 vigilâncias ativas. Felizmente o número de óbitos voltou a não sofrer alterações, pelo que continuam 393 óbitos associados a esta pandemia.
Rádio Web, a primeira a informar.
Ainda não foi desta que foi apresentada uma solução objetiva para resolver os problemas associados ao ecoparque do Relvão, na Chamusca, sendo que está em causa o transporte de algumas das matérias mais perigosas de Portugal, tratadas precisamente na citada estrutura. Transporte esse feito pelas ruas da vila, com perigo para a saúde pública, assim como para a normalidade da circulação rodoviária. Duarte Marques, deputado do PSD eleito por Santarém, questionou o Ministério do Ambiente sobre a possibilidade de utilizar o Fundo Ambiental para financiar as obras necessárias.
Sr. Ministro, ainda bem que está aqui mesmo ao meu lado, que é mais fácil. Na última audição foi que questionei-o sobre a possibilidade de usar o Fundo Ambiental para ajudar a resolver o problema de tráfego no acesso ao Ecoparque do Calvão, como o deputado do PS já falou, e acho que qualquer pessoa de bom senso falará. O Sr. Ministro disse que desconhecia qualquer impacto no tráfego e no trânsito, nos problemas causados naquela região. Eu trago-lhe aqui só um pequeno exemplo, são 10 segundos. Se o Sr. Ministro tiver a oportunidade de ver, até vou pôr aqui o som para o Sr. Ministro ouvir melhor. Isto é assim todos os dias, Sr. Ministro. Caminhões, 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 caminhões. E não sei se o Sr. Ministro sabe, não há comboio na Chamusca. O Sr. Ministro já disse várias vezes que os resíduos que vêm lá de cima, do Norte, vêm de comboio até à Chamusca, mas não há comboio na Chamusca, infelizmente. Eles vêm de comboio até algum lado e depois vão de caminhão. E bem, a Chamusca é o local certo para receber esses resíduos. O problema é que o país, vários governos, falharam à Chamusca a resolver o problema do acesso. E aquela gente tem que ser compensada por isto. E, portanto, Sr. Ministro, o Fundo Ambiental serve para imensa coisa. Se não servir para ajudar o Ministro das Infraestruturas a resolver aquele problema, vai servir para quê? É o sítio do país que recebe os resíduos mais perigosos de toda a gente. Temos que encontrar uma solução. E, portanto, o Sr. Ministro, a partir de hoje, não pode dizer que não conhece o problema do tráfico. É um assunto que se tem que resolver. E, Sr. Ministro, eu tinha muito mais assuntos para lhe falar sobre o nosso distrito de Santarém em questões ambientais. Mas este é o mais justo. É a situação mais injusta que acontece. E não é por acaso. Todos os partidos aqui vêm e falam disto. E é uma Câmara comunista. Como se calhar devia socialista. Foi sempre comunista. Mas agora é socialista e há de continuar a ser por aí perto. Tem aqui uma oportunidade. Tem um envelope financeiro para ajudar a resolver. Eu não estou a pedir que pague a fatura toda, mas que pelo menos que ajude a resolver o assunto e a ser justo com estas pessoas.
Na resposta ao Ministro do Ambiente, Matos Fernandes, disse que compreendia a situação, mas que o Fundo Ambiental não tem essa função. Não ficou, nesse sentido, qualquer solução à vista para este problema que se arrasta desde há vários anos.
Conhecia bem a ponte que me mostrou, não quer dizer que não agradeça tê-lo mostrado outra vez. O Fundo Ambiental não pode existir para pagar estradas, não pode mesmo. Eu não estou aqui a dizer que o problema não é um problema, é certamente, não estou aqui a dizer que não é fundamental encontrar fundos para, sobretudo, penso eu, a substituição daquela ponte, mas, o que diria o Sr. Deputado Bruno Coimbra se o Fundo Ambiental fosse utilizado para pagar uma estrada?
É já neste sábado, 15 de maio, que termina o prazo concedido pelo Governo para a limpeza de terrenos, medida preventiva contra a ocorrência de incêndios rurais florestais. Nesse sentido, os proprietários de parcelas confinantes a edifícios em espaços rurais que ainda não procederam à gestão de combustível, entenda-se limpeza, deverão fazê-lo o quanto antes. Refira-se que a lei prevê contraordenações para os incumprimentos. Para pessoas singulares, estão previstas coimas entre os 280 e os 10 mil euros, valores que aumentam se tiverem em consideração pessoas coletivas, neste caso de 3 mil a 120 mil euros. Recordo que foi publicado em Diário da República o despacho que identifica as 1.002 freguesias prioritárias para a fiscalização da limpeza de terrenos. No que a Tomar diz respeito, estão identificadas a Ceiceira, Olalhas, Sabacheira, além de Ribeira Pedreira, Casais Alviubeira e Serra Junceira. Desta forma, estão estabelecidos prazos para efeitos de fiscalização. Entre 16 de maio e 30 de junho, os terrenos confinantes a edifícios em espaços rurais, numa faixa de 50 metros, e os aglomerados populacionais, parques de campismo, parques industriais, plataformas de logística e aterros sanitários em espaços florestais, aqui numa faixa de 100 metros. Entre 1 e 30 de junho, nas redes viária, ferroviária e nas linhas de transporte e distribuição de energia elétrica em muito alta e alta tensão, numa faixa de 10 metros para cada um dos lados, bem como nas linhas de distribuição de energia elétrica em média tensão e na rede de transporte de gás natural, numa faixa de 7 metros para cada um dos lados.
Rádio R, informação.
A informação é da Direção-Geral da Saúde. Estão confirmados mais 436 novos casos de Covid-19 em Portugal, num total de 840.929 desde a chegada da pandemia ao nosso país. Destes, 21.969 estão ativos. O Norte voltou a ser a região com mais testes positivos, num total de 167, seguindo-se Lisboa e Val do Tejo com 128, no Centro houve 47, no Algarve foram 31, os Açores tiveram mais 29, no Alentejo foram mais 19 e na Madeira houve registro para mais 15 infecções. Quanto a óbitos, há a lamentar a morte de uma pessoa que residia em Lisboa e Val do Tejo. Portugal já lamenta 16.999 óbitos. Há nesta altura 244 internamentos, dos quais 70 em cuidados intensivos.
Ao Tática 2021, os candidatos, as entrevistas, o futuro da região passa por aqui.
O Partido Social Democrata de Tomar indicou Carlos Rafael Pereira como candidato à União de Freguesias de Madalena e Bezelga. Em comunicado enviado para a redação da ERTE, a Comissão Política Conselhia refere que o cabeça de lista, de 44 anos, residente no Passo da Comenda, trabalha como farmacêutico na farmácia de Casais da Igreja, Assentis, Torres Novas, uma atividade que lhe permite acompanhar de perto as pessoas da freguesia de Madalena e Bezelga. O candidato do PSD lidera uma equipa representativa de todo o território da União de Freguesias, com provas dadas pelo seu envolvimento na comunidade, unidos pela vontade de cuidar da Madalena e Bezelga. Reforça o mesmo texto.
Autárquicas 2021 estão na ERTE.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Maria da Luz Lopes.
Hoje não consegui escolher um tema para esta nota do dia, não por falta de assunto, mas porque são vários os assuntos que gostaria de abordar. Vou começar pela Cimeira Social do Porto, um marco histórico da União Europeia, nas palavras do Primeiro-Ministro, uma brutal propaganda, segundo a CGTP, e uma profunda desilusão para o Bloco de Esquerda. Não vou perder muito tempo com o assunto, e pelo que me parece é provável que ninguém o faça, pois mesmo para os mais crédulos, a montanha paria um rato. De facto, para se fazerem declarações de intenção, bastaria um discurso no Parlamento Europeu, sem o aparato pomposo de mais uma cimeira para nada. A propósito, talvez seja bom lembrar que na União Europeia há mais de 100 milhões de europeus que vivem na pobreza e desses 30% são pessoas que trabalham. É de pensar. A Europa solidária, movida pelos interesses sociais que estiveram na gênese da fundação da Comunidade Europeia, não existe e temos provas de sobra para afirmar. Veja-se, por exemplo, a questão das vacinas do coronavírus Covid-19. Quando a Organização Mundial do Comércio e até o governo dos Estados Unidos da América discutem a questão da universalidade das vacinas, a União Europeia está preocupada em garantir os lucros das grandes empresas e laboratórios, farmacêuticos, entrava todo o processo. Se não temos motivos de orgulho na União Europeia, o que poderemos então dizer em relação ao nosso país? Desde 2015 está um governo no partido, está no governo um partido que se diz de inspiração socialista e o que fez para contrariar a pobreza, o desemprego, a precariedade e a exploração no trabalho. Muito pouco. E fico por aqui para ter que lembrar que a carga fiscal de 2020 em Portugal atingiu os 34,8% do PIB, igualando a de 2018, que foi a máxima de sempre. Ainda nas questões das opções do governo, e em particular na questão do apoio social, não quero terminar sem comentar a recente notícia de que metade dos candidatos ao apoio do Estado para cuidadores informais foram recusados. Sendo essa situação facilmente comprovada pela Segurança Social, estranha-se a quantidade desses chumbos, situação que levou até o Presidente da República a referir se é necessário ver se há algum problema na lei. Bem, este assunto vai certamente ainda ter uma longa história, como é sempre longo o tempo em que se espera para receber seja o que for do Governo. Rápido o Governo, rápido e eficiente, já se viu só a cobrar os impostos.
Rádio F, a primeira a informar.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.